Liturgia da Palavra. A Palavra de Deus é sinal de vida e de esperança. Atentos a essa mensagem que será proclamada, dizemos-nos libertar, deixemos-nos libertar pela presença salvadora de Cristo, que quer abrir nossos olhos e nossos ouvidos.
Leitura do profeta Isaías. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimos, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus. É a vingança que vem, é a recompensa de Deus. É Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes de água. Palavra do Senhor.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Bendirei ao Senhor toda a vida. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Bendirei ao Senhor toda a vida. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor que liberta os cativos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Bendirei ao Senhor toda a vida. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz se erguer o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Bendirei ao Senhor toda a vida. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde o caminho dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre por todos os séculos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Bendirei ao Senhor toda a vida. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Bendirei ao Senhor toda a vida.
Leitura da carta de Santiago. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo, glorificado, não deve admitir acepção de pessoas. Pois bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa de anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre, com a roupa surrada, e vos dedica atenção ao que estás bem vestido. Diz-lhe: vem, senta-te aqui à vontade, enquanto dizes ao pobre, fica aí de pé, ou então senta-te aqui no chão aos meus pés. Não fizestes então discriminação entre vós? E não vos tornastes juízes com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai, não escolhei Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Senhor, fale em nossos corações tua mensagem de amor. Revela o caminho a seguir e fecunda nossa fé. Tua palavra é o caminho, a verdade e a vida. Estás entre nós, fala-nos, Senhor, com a tua voz, palavras de amor. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia. Atravessando a região da Decápole, trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas, quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam, ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Esse versículo encerra a liturgia da palavra, especialmente o Evangelho que nós acabamos de ouvir. Um trecho do Evangelho de São Marcos, mesmo capítulo 7 da semana passada, em que Jesus fazia uma dura crítica à religião da aparência, do formalismo, das normas excessivas, à religião vazia do interior, praticada pelos judeus, preocupados com a purificação externa, que honravam Deus com os lábios, mas que se afastava deste Deus com o coração. Talvez é dentro desse contexto que nós devemos entender e compreender a liturgia da palavra desse 23º domingo do tempo comum. Jesus, atravessando, saindo da região pagã de Tiro e Sidônia, passando pela Decápole, chega novamente à Galileia. E ali, em meio à multidão, alguém leva um homem surdo e, consequentemente, mudo, com uma certa dificuldade para falar. É interessante porque Jesus, ele retira esse homem do meio da multidão, o leva a um lugar sozinho, realiza um rito, um gesto, restitui a audição e a fala daquele homem e, diante do pedido de Jesus para não dizer nada, aquele homem sai proclamando, falando as coisas boas. E diante disso, a constatação é essa: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir, aos mudos falar. Jesus atualiza com esse gesto a profecia do profeta Isaías, que nós ouvimos na primeira leitura. Dizei ao povo oprimido, à gente que está sem ânimo, não tenhais medo. Os surdos ouvirão, os mudos falarão. É a promessa de Deus através do profeta Isaías a um povo cansado, a um povo que sofria, a um povo marcado pelas perdas e pelas derrotas nas lutas do dia a dia. Com esse gesto, Jesus não simplesmente recupera a audição e a fala daquele homem, mas, sobretudo, meus irmãos e irmãs, Jesus restitui a autoestima daquela pessoa. Jesus traz de novo a esperança. Mas a gente poderia pensar assim: quem é este homem? Quem é este homem surdo que fala com dificuldade? Esse homem, meus irmãos e irmãs, somos cada um de nós, que nos fechamos pelo egoísmo, que nos fechamos quando nos preocupamos apenas conosco mesmo e não ouvimos mais a voz de Deus. E não conseguimos falar a Ele com facilidade, falamos sempre com dificuldade. Mas a surdez, meus irmãos, minhas irmãs, não impede apenas a gente de ouvir a voz de Deus. Talvez o mais grave seja que a surdez nos impede de ouvir os sofrimentos, as necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Muitas vezes somos como aquela pessoa que dirige o seu automóvel, os vidros fechados, com aquela película escura para poder ver menos ainda, e passa tranquilamente ouvindo uma música bonita em meio a tanto sofrimento. Às vezes, nós nos fechamos em nós mesmos. Achamos que as nossas dores são as maiores dores do mundo, que os nossos sofrimentos são os mais profundos do mundo, e esquecemos que há muita gente sofrendo muito mais que nós. E que o nosso sofrimento é tão pequeno em relação a tanta coisa que a gente vê por aí. Quando a gente é surdo, a gente não escuta, a igreja também se torna surda. A igreja também não escuta, porque nós somos igreja. E uma das grandes tentações deste momento histórico que nós vivemos é tapar os nossos ouvidos. Nós temos dificuldade de ouvir as dores, os sofrimentos. Temos dificuldade de escutar os sentimentos, as angústias, as alegrias, os sonhos, as decepções, as frustrações das pessoas. Rubem Alves, em um de seus textos, diz o seguinte: eu sempre ouvi e vi dizer que há cursos de oratória, mas eu nunca ouvi dizer que há curso de escutatória. O cristão do século XXI mais do que aprender a falar, tem que aprender a ouvir. Porque falar não é difícil. O problema é ouvir, se dispor a ouvir com o coração. E quando a gente não escuta, consequentemente a gente não consegue falar. Não consegue falar a linguagem do povo. Não consegue falar a linguagem dos mais simples. Às vezes a gente acha que o bonito é falar difícil. A gente acha que o bonito é falar palavras que vão tocar a sensibilidade, mas que não tocam o coração profundamente das pessoas. Quem não escuta os sentimentos do povo não consegue falar a língua do povo. E, meus irmãos, minhas irmãs, este é o grande desafio para nós, cristãos, deste momento histórico desafiante. A igreja, muitas vezes, ela se afasta das pessoas. Não são as pessoas que se afastam da igreja. A gente sempre gosta de dizer isso, ah, o pessoal está se afastando. Não, somos nós, meus irmãos e irmãs, que muitas vezes não queremos mais ouvir aquela pessoa que está ali à rua pedindo alguma coisa, a gente tira o dinheiro e entrega rapidinho para ficar livre. Às vezes a gente finge de surdo, não somos surdos, mas fingimos de surdos para não ouvir a pessoa que chama a gente, porque ela vai contar a mesma lorota de sempre, eu não estou com paciência para isso. E quando a gente faz isso, a igreja se afasta das pessoas. E aí ela não consegue falar. Ou quando fala, fala mais para o vento, fala mais para as pedras, mas não fala às pessoas. Ou não diz uma palavra que dê sentido à vida das pessoas. Esse é o grande desafio. E digo a vocês, experiência própria é um grande desafio para quem tem a missão de pregar. Não é fácil tocar o coração das pessoas. Falar não é difícil. O desafio é tocar o coração de cada pessoa e motivá-la a se abrir à graça de Deus. A perceber que o reino de Deus, ele se faz nas pequenas ações. A perceber que o reino de Deus é vida plena para todos. A perceber que a igreja de Jesus Cristo não pode ser uma igreja que faz acepção de pessoas, ou seja, que discrimina, uma igreja que trata alguns como privilegiados e outros tantos como qualquer coisa. E a carta de São Tiago mostra que esse é um problema estrutural. Por quê? Porque desde o primeiro momento da igreja isso parece aparecer como se fosse uma praga em nosso meio, em que a gente vai querendo sempre ter lugares reservados para os mais importantes. Olha, meus irmãos, isso não pode acontecer em lugar algum. Basta de uma sociedade de privilegiados, em que poucos podem tanto e tantos não podem nada. Mas na igreja, isso se torna mais do que uma vergonha, se torna um pecado, se torna uma traição a Jesus Cristo. Quando a gente quer também fazer da igreja um lugar de privilegiados, como diz o apóstolo Tiago. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos ouvir mais as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs. É ouvindo o nosso povo que a gente vai descobrir caminhos de esperança. Não é pensando sozinho, isolado, no nosso cantinho, que nós vamos dar a receita para as pessoas. Isso não funciona mais. É preciso se encarnar na realidade das pessoas. Isso é missão de todos nós. Não é só do Papa, não é só dos bispos, não é só dos padres, mas de todo batizado e batizada. Você também tem a missão de escutar o seu irmão, a sua irmã. Você tem a missão de falar ao coração dessas pessoas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho nos provoca a uma atitude diferente. Para isso é preciso deixar-nos tomar pela mão, deixar Jesus nos tomar pela mão e nos retirar da multidão. Porque às vezes, pela influência da massa, a gente começa a pensar como a sociedade. E sair do meio da multidão de vez em quando é bom, para tentar ver de outro modo o mundo, para não ficar com a mesma visão que todo mundo, para não ficar apenas com a visão dos meios de comunicação social, da grande mídia, mas a gente vê o mundo com outros olhos, de outros ângulos, ouvir outras vozes. Finalmente, a igreja não pode esquecer da missão profética, de ser voz de quem não tem voz. Há muita gente silenciada. Existe uma ditadura velada. Na época da ditadura, era uma coisa explícita. A censura era explícita. Hoje, a ditadura continua, só que veladamente. Há muita gente que não é escutada. Há muita gente que não é ouvida. É como se não existissem milhares e milhares de pessoas com as mais diversas necessidades e sofrimentos que não são escutadas. Há muita gente assim. A 8ª Assembleia Paroquial de Pastoral mostra a nós diversas realidades nesta direção. Quem escuta as pessoas que sofrem? Quais os lugares que os nossos irmãos e irmãs nas diversas dificuldades podem procurar? Quem é o cristão, a cristã, aqui entre nós, capaz de ouvir o seu irmão, a sua irmã? Vocês não acham que o padre vai dar conta de ouvir todo mundo? Ou vai? Não vai? Aquelas situações que estão ali, será que não nos provocam para a gente poder entender melhor? Aonde essas pessoas partilham a vida? Será que nós preocupamos-nos com elas? Ou será que a gente está preocupado com a própria salvação e pronto, acabou? O negócio é eu me salvar e as outras pessoas que se virem para se salvar também. A palavra de Deus é muito provocativa, não é verdade? Mas que bom que ela é provocativa, porque é na força da provocação que a gente caminha e a gente vai trilhando um caminho diferente. A igreja nasceu para ser voz de quem não tem voz, para ser a vez de quem não tem vez, e permitir que todos digam a sua palavra, e que essa palavra seja respeitada, tratada com carinho e acolhida. Se assim não for, não tem sentido esse nosso encontro com o Senhor. É um encontro vazio, é um encontro superficial, é um encontro que cheira a hipocrisia, como dizia Jesus no Evangelho de semana passada. Hipócritas, vocês me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que o nosso ouvido, o nosso coração esteja junto de Deus. Para isso, é preciso que ele esteja junto do pobre. É impossível um coração estar perto de Deus se não está perto do pobre, do injustiçado, do marginalizado, do excluído. Ouçamos Deus através deles. Amém.